a queda histórica do PIB em meio à pandemia, a renovação do auxílio emergencial com um valor menor, a proposta de reforma administrativa do governo, a saída de Deltan Dallagnol do comando da Lava Jato em Curitiba, a revelação dos guardiões do Crivella no Rio e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 4 de setembro de 2020, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu faço um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pela queda histórica do PIB brasileiro em meio à pandemia do novo coronavírus. O tombo da economia no segundo trimestre do ano foi de quase 10% na comparação com os 3 meses anteriores. Essa é a maior baixa desde o início da série histórica do IBGE, que começou em 1996. O resultado foi puxado por números ruins nos setores da indústria e serviços. O consumo das famílias e os investimentos também recuaram no período, sob forte impacto da pandemia. Aqui no Nexo, Marcelo Rubissec falou com economistas sobre os efeitos da queda e as perspectivas de uma retomada lenta. O texto dele está linkado na descrição do podcast de hoje, junto com os outros que eu citar aqui. O impacto da crise no PIB, o Produto Interno Bruto, só não foi maior por causa do pagamento do auxílio emergencial, que ajudou a evitar uma queda mais acentuada no consumo. Essa semana, o governo federal renovou o benefício até dezembro, mas reduziu o valor pela metade. O auxílio começou a ser pago em abril para trabalhadores informais e autônomos de baixa renda. O valor mensal até agosto foi de R$ 600. Agora, o valor pago por mês vai ser de R$ 300.
600 é muito para quem paga, no caso o Brasil. Nós decidimos aqui, até atendendo a economia, em cima da responsabilidade fiscal, fixá-lo em R$ 300.
Esse foi o presidente Jair Bolsonaro no anúncio da extensão do auxílio na terça-feira. Aqui no Durma Com Essa, a gente falou sobre os efeitos do pagamento, que teve impacto significativo para impedir que famílias entrassem na pobreza ou na extrema pobreza durante a crise. Também gerou efeitos políticos, contribuindo para aumentar a popularidade de Bolsonaro, e intensos debates sobre a agenda fiscal do governo. De olho nesse tema, na agenda fiscal, o governo entregou essa semana ao Congresso a primeira parte da proposta de reforma administrativa, que faz mudanças no funcionalismo público. Essas mudanças valem só para quem ingressar na carreira pública depois da aprovação do texto, que ainda vai ser analisado pelos parlamentares. A proposta de emenda à Constituição acaba com a estabilidade para a parte dos servidores, retira alguns benefícios e dá ao presidente o poder de acabar com órgãos sem aval do legislativo. Tem categorias que ficaram de fora, apesar de reunirem alguns dos maiores salários da máquina pública. É o caso de juízes, promotores, parlamentares e militares. Aqui no Nexo, a gente conversou com dois professores que lidam com o tema sobre os principais pontos da proposta. O procurador Deltan Dallagnol anunciou essa semana que vai deixar a coordenação da Força-Tarefa da Lava Jato do Paraná. Ele vai continuar a trabalhar no Ministério Público, mas com outros casos. Dallagnol atribuiu a decisão a motivos pessoais. Ele quer se dedicar mais à filha bebê, que passa por problemas de saúde. Ele publicou um vídeo nas redes sociais em que fala mais sobre a mudança.
Nessa decisão que eu tomei, eu tive o apoio dos meus colegas e quem vai me substituir será Alessandro de Oliveira, um procurador competente e é colaborador da Lava Jato. Ele vai passar a integrar uma equipe de 14 procuradores da República que sempre tomaram e continuarão tomando decisões conjuntamente e de 30 servidores públicos que atuam aqui na Lava Jato em Curitiba.
Essa notícia vem num momento em que a Operação Lava Jato se encontra sob pressão dentro do Ministério Público. O uso de forças-tarefas no combate à corrupção está sendo questionado. E o atual procurador-geral da República, Augusto Aras, é crítico a esse modelo. Aqui no Nexo, o Guilherme Henrique entrevistou um professor da ciência política sobre esse contexto, sobre o uso de forças-tarefas no combate à corrupção e sobre o futuro da Operação Lava Jato, que teve início em 2014. No Rio de Janeiro, o Ministério Público abriu um inquérito para investigar um esquema em que funcionários da prefeitura tentam impedir jornalistas de reportarem sobre a área da saúde. Chamado de Guardiões do Crivella, numa referência ao prefeito Marcelo Crivella, o grupo se organizava por redes sociais para atrapalhar o trabalho de reportagem na frente de hospitais. A TV Globo mostrou várias imagens de servidores interrompendo gravações e entradas ao vivo de jornalistas que traziam informações sobre a pandemia do novo coronavírus. A Câmara Municipal do Rio rejeitou um processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella, mas abriu uma CPI para investigar o caso. O João Paulo Charlot explicou aqui no Nexo como o esquema mistura as funções do governo e de campanha eleitoral. Fora do Brasil, a semana foi marcada pelo acirramento de tensões nos protestos antirracistas nos Estados Unidos. Nas últimas semanas, pelo menos 4 pessoas foram mortas em diferentes casos de violência armada, registrados em meio a manifestações e num confronto com agentes de segurança. O Nexo mostrou como o tema se tornou central na campanha para as eleições presidenciais de novembro. Esse foi mais um Extratos da Semana. Lembrando que se você ainda não assina o Nexo, você pode conhecer os planos e fazer a sua assinatura no site nexojornal.com.br/durmacomessa. O link está na descrição do episódio de hoje também. E se você já é assinante, obrigada por apoiar o Durma e o jornalismo independente de qualidade. Como na segunda-feira é feriado, a gente volta na terça com mais Durma com Essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti e edição de som de Laila Moalen, fica aqui mais um Durma com Essa. Até mais.